o governo começou a subir o dólar. Isso pressiona a inflação, embora melhore a indústria, a agricultura exportadora. Aí o governo diz que não vai fazer nada. De repente, começa a comprar dólar. Não consegue. Aí retira o IOF do capital que chega. Ou seja, é uma loucura complexa e criativa e sem crédito. A política monetária do Banco Central tem tomado ações até certas, tardias. Eu sei que nada tira mais voto do que você dizer que tem que aumentar a taxa de juros. Mas o Banco Central tinha que aumentar a taxa de juros. E talvez não tenha diminuído no momento certo. O problema é que agora, ao aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, tentando restringir o consumo, o que é que vai acontecer? Vai, por causa desse aumento da taxa de juros, restringir o crescimento. Vai diminuir a inflação, mas vai restringir o crescimento. A hora de ter feito isso é quando a gente estava no auge. Agora é perigoso, mas não vai ter outro jeito. Por quê? Porque nós cometemos erros, aí corremos atrás de corrigir o erro, e não na direção de fazer o certo com tranquilidade, com credibilidade. Uma reportagem recente da revista The Economist apontava que as ações do Banco Central vieram com defasagem com a autoridade monetária correndo atrás do prejuízo, que eu estou falando. E isso implica em elevados custos para a sociedade brasileira. Custos para a sociedade brasileira. Medidas tomadas fora do tempo. Medidas contraditórias umas às outras. Há um certo sentimento de tolerância com a inflação ao longo dos últimos 12 meses. De certa forma, o aumento da Selic, de 7,5 para 8 na última reunião, é uma medida correta, mas uma ação ousada, mas defasada. Insuficiente para recuperar a credibilidade. E não é à toa que o presidente do Banco Central, o presidente Tombini, deu 3 entrevistas entre a reunião do Copom e a divulgação da ata. Eu não sei, senador Jaime, se muitos perceberam isso. O presidente Tombini, por quem eu tenho o maior respeito, até porque foi meu aluno na Universidade de Brasília, e é uma figura realmente séria, ele não aparece tanto, o que é bom para um país. Quando um presidente do Banco Central aparece muito, a economia não vai bem. Da mesma maneira que quando um ministro das Forças Armadas aparece muito, a democracia não vai bem. Sempre que as pessoas sabem o nome dos comandantes do Exército, a democracia não vai bem. Sempre que o povo sabe o nome do presidente do Banco Central, a economia não vai bem. Pois bem, ele que é reservado, entre o dia 29 de maio e 5 de junho, ele deu 3 grandes entrevistas. Qual era o objetivo disso? Era recuperar a credibilidade. Como? Se explicando. Quando se tem que explicar, já não vai bem a coisa. O ponto central da discussão é identificar qual seria a denominada taxa de juro real, de equilíbrio, o que os economistas chamam de juro neutro, aquele juro que ajuda o crescimento sem piorar a inflação. Isso aí não se está conseguindo. Nós estamos, presidente, e eu não quero tomar muito tempo, isso daqui merecia um debate muito grande, falar um pouco da questão cambial. Recente medida de zeragem do IOF cambial para investimento estrangeiro no mercado de renda fixa do Brasil é prova de procurar fazer hoje o que não faz muito tempo foi criado, desfazendo agora, criando essa oscilação de medidas que geram, sim, uma queda na credibilidade das autoridades da economia brasileira. Uma quebra da credibilidade das autoridades da economia brasileira, dos responsáveis pela economia no setor público. Isso faz com que o setor privado fique perplexo também. Aí o investimento termina sofrendo. Aí o capital termina deixando de vir e alguns até indo embora. O intervencionismo do Estado, que em alguns momentos é extremamente positivo, mas em alguns momentos ele é negativo, sobretudo quando ele oscila, quando ele vira uma espécie de biruta do vento, apontando para um lado ou para o outro, em vez de ser um ponteiro de bússola, apontando sempre para o norte. Essa é a diferença entre uma economia que vai bem e uma política que não vai bem. A política da bússola aponta o norte. A política da biruta se ajusta ao vento. Aí não controla as coisas. Os investidores estão mais desconfiados hoje do que no início e durante o ano 2012. A viagem que foi feita pelas autoridades financeiras em busca de capital, que os americanos chamam de road show, sair por aí fazendo show, não trouxe o resultado que se esperava. A entrada de investimento direto não deve ser suficiente para financiar o déficit das transações correntes esse ano. Nós vamos ter um déficit extremamente elevado, que vai superar 3% do PIB. E não vai ter esse dinheiro vindo para cá para cobrir esse buraco. Isso vai forçar uma evasão de divisas do Tesouro, do Banco Central. Nossas reservas talvez tenham que diminuir. Aí a credibilidade diminui menos, mais ainda. Nós estamos sofrendo, por exemplo, com a perda de credibilidade dos dirigentes da Petrobras, porque se submeteram a uma política de preço determinada pelo governo para maquiar a taxa de inflação, porque fazem atividades de uma maneira não muito eficiente, como são os leilões atrasados. Depois, deixando margem a riscos de que não funcionem, tudo isso, eu concluo, leva à perda de credibilidade. E aí vem o que mais aparece no bolso do povo. A inflação está alta, disseminada e resistente. Esse é o tipo ruim de inflação. Ela é resistente aos instrumentos que a gente usa para baixar. Ela é disseminada em todos os setores, não é como aumentou o tomate. Não, aumenta o alface também. E ela está alta, porque a meta é 4,5, está em 6,5. Ainda dentro do limite? Sim. Mas acima do que a gente espera. Daí, a gente vê já previsões, como a do Banco Itaú, de que o PIB desse ano não passe 2,4%. 2,4% é muito baixo, sobretudo quando a gente olha que o ano passado foi menos e que o anterior foi pequeno. Aí, quando você soma o período, dá uma taxa bastante baixa. O baixo investimento, esse é o ponto grave. Por quê? Porque os responsáveis pela economia brasileira preferiram fazer com que o PIB crescesse o máximo, o mais rápido possível. Aí, toma incentivos ao consumo. Taxa de juros baixa, prazos longos de pagamento, faz-se exonerações fiscais para aumentar o consumo. Não conseguiram. Mas o pior é que, nessa tentativa de aumentar o consumo, a poupança cai. Aí o investimento não sobe como deveria, até porque subiu um pouco, 4%, que não é nada comparado com a perda de crescimento no passado. E sem investimento, no futuro, não vai ter o consumo, e vai ter inflação. Eu digo tudo isso, senhor. Acho que está... E concluir, mas de maneira muito rápida, dizendo que talvez aconteça aquilo que pode trazer o pior do descrédito ou a solução para o descrédito. Eu temo, e lamento que não tenhamos aqui mais pessoas para debater, que talvez a atual equipe da política econômica brasileira não resista muito tempo no cargo. Eu temo que isso possa acontecer num prazo curto, a substituição de autoridades da economia. Isso, ao mesmo tempo que pode trazer credibilidade de volta, pode ser pior ainda, porque pode gerar uma perplexidade. O que é que vai fazer a diferença se substituírem o ministro da Fazenda para ser a melhor situação ou pior? O nome de quem substitui. E hoje nós temos que reconhecer que a situação está tão grave que a gente não vê muitos nomes para substituir os nomes da atual equipe. o que agrega mais um problema. Uma equipe sem credibilidade e nenhuma equipe ao lado para substituir. Por culpa, inclusive, dessa ideia de concentrar-se com a arrogância de que tudo está bem, então ninguém precisa pensar alternativa. Não se dialoga com a oposição, tem que dialogar com a oposição quando os interesses nacionais estão em jogo e a economia titubeante exige um diálogo amplo com todas as autoridades e tecnicamente com todas as linhas dos economistas. Isso está faltando e isso, senador Jaime Campos, é assustador. Eu hoje estou assustado com os riscos que nós temos diante de nós por conta da fragilidade da economia, devido a muitos itens, são 15 que eu coloco, inclusive a euforia, que é um problema sério. Mas, sobretudo, hoje eu vim falar de um, que talvez seja o mais grave do ponto de vista da imediaticidade, do imediato, do já. A credibilidade, na hora que o povo olha no olho dos responsáveis da economia e se tranquiliza dizendo, ele está fazendo certo e ele vai continuar nessa linha. Hoje, a gente nem vê a ideia que está fazendo certo e nem sabe se amanhã ele vai estar fazendo o mesmo, outra coisa diferente.
Senador, me permite só fazer um adendo?
Eu concluo, só para dizer que concluí, mas com o maior prazer, lhe permito o aparte.
Vossa Excelência foi no cerne da questão, o senhor abordou praticamente todo o assunto aqui, todo. Falou verdadeiramente aquilo que o povo brasileiro está tendo um sentimento. Quando Vossa Excelência fala, um governo está perdendo a credibilidade, é um governo do remendo. Vamos ser bem práticos aqui. Remenda aqui, remenda acolá. Chegou o cúmulo absurdo que ele tirou o IOF agora para, naturalmente, ter entrado mais de dólar. O dólar, em vez de baixar, ele subiu. Então, o governo perdeu a credibilidade. O governo não há um conjunto de ações sendo feito para que possamos, com certeza, como o senhor falou, cumprir a questão da própria responsabilidade fiscal. Haja vista que o próprio Nelson Barbosa, que é um grande competente técnico, ele pediu demissão da secretária-geral, porque, lamentavelmente, não estão pensando no Brasil, não estou pensando só nas eleições do ano que vem. Isso é muito ruim. Vossa Excelência falou que já antecipou de recursos da Caixa Federal, não sei da onde. Você está esquecendo que agora estão pleiteando 23 bilhões também de Itaipu. Estão pleiteando agora antecipação até 2000. Até 2000, se eu esqueci de dizer. Então o que acontece? Então, o que ocorre? Está tomando um rumo ruim. Eu acho que não vai ter muita saída aí. A tendência do país é explodir lá no futuro. O cumprimento do orçamento da União está sendo feito coisíssimo agora. Vou lhe dar um dado, senhor. O Ministério do Transporte, em conjunto com o DENIT, mas tem hoje um orçamento na ordem, mais ou menos, de 18,6 a 19 bilhões. O senhor sabe quanto foi executado nesse ano aqui de 2013? Apenas 12% dos valores que certamente tinha aqui hoje. Estavam quase da metade do ano. Metade do ano, pelo menos 34%. Até agora foi 12% apenas do orçamento. Então, o governo está brincando com coisa séria. É o termo que eu gosto mais de usar. Eles lançaram o plano safra, ministro, senador Cristóvão Buarque, antes de ontem e agora da agricultura familiar, me parece que foi o dia de hoje ou ontem. O que ocorre? Ele lança o plano safra, a política agrícola do Brasil, 130 bilhões. Mas o agricultor não está tendo acesso, não. Ontem fui procurar por um grupo de agricultores que não tem acesso, pelo fato que eles querem renegociar algumas dívidas já antigas, quando procura o Banco do Brasil não consegue, encaminha para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Chega lá, eles mandam entrar no 0800. O 0800 é uma caixa eletrônica que não negocia coisíssima com ninguém. Então, eu acho que a coisa está pegando, está muito sério. O senhor tocou em todos os assuntos, todos os assuntos. O governo vai ter que dar um choque urgentemente. Não sei se eles aguentam, suporta até as eleições de outubro do ano que vem. O que está sendo feito é um remendo para segurar as eleições, porque nós não sabemos o que vai acontecer depois de outubro de 2014. A coisa está tão feia, o rombo é tão grande, que o governo, após as eleições de 2014, vai ter que tomar algumas providências. Caso contrário, o Brasil vai à bancarrota. O país perdeu a credibilidade. O senhor disse aqui, em relação aos investimentos, estradas, portos, hidrovias e ferrovias. Qual empresário que vem disputar um mercado como isso aqui, se não tem segurança jurídica? Claro. Ele afugentou o capital há poucos dias atrás com a questão do setor elétrico. nenhum cidadão, ou seja, o investidor, ele não quer vir para o Brasil, porque ele não tem nem segurança jurídica, coisa alguma. Então, é uma coisa séria. O senhor fez aqui uma fala hoje, mas fala oportuna. Merecia um grande debate. O debate não é de 40 minutos, é de 3, 4, 5 horas, convidando as autoridades da área econômica do país, seja o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, senhor Guido Mantega, e outras autoridades, certamente, para discutir. Aqui está como biruta, o senhor tocando como o vento vai. Então, o senhor está de parabéns, quero lhe cumprimentar.
Muito obrigado, senhor.
Uma bela fala que o senhor fez na tarde de hoje. Como já costumasse, mas de hoje o senhor foi perfeito. Não teve falha nenhuma, muito pelo contrário. Falou tudo aquilo que o povo brasileiro já está sabendo e Vossa Excelência já está alertando porque poderá acontecer no futuro. Parabéns, senador.
Como aconteceu em outros países que estavam muito bem. Mas eu concluo com uma frase, senador. Para mim, o grande problema hoje das autoridades econômicas brasileiras está nos olhos. Olhos que não veem longe e olhos que não passam credibilidade. Talvez o que as autoridades econômicas do Brasil precisam é de oculista para que acabe a miopia de ficarem presos ao curto prazo e passem mensagens com confiança cada vez que a gente olha nos olhos das autoridades quando elas falam sobre economia. É isso, senhor presidente.